Meus irmãos, está muito quente, eu sei, os irmãos estão. Mas nós vamos nos aquietar agora, nós vamos ler a palavra de Deus, vamos permitir que Deus fale aos nossos corações e nós vamos ler Romanos capítulo 6. Se você puder compartilhar a sua palavra com quem esteja próximo aí de você. Nós vamos pregar uma série de mensagens no livro de Romanos, nesse início de ano, capítulo 6, 7, 8. E no último domingo, você que esteve aqui, nós falamos a respeito da justificação. A palavra de Deus nos diz que eu e você, nós somos pecadores. Nascemos pecadores. O Arthur que foi apresentado aqui, ele nasceu pecador. O apóstolo Paulo no capítulo 5, ele diz que através de um só homem, Adão, entrou o pecado, e através do pecado a morte, e o pecado e a morte passou a todos os homens. Isso significa que nós somos pecadores, nascemos. Mas o apóstolo Paulo diz que através de um só homem, Jesus Cristo, veio a graça, e a graça passou a todos os homens. Mediante a fé em Jesus Cristo, eu me torno justo, porque Deus, o soberano, ele me justifica, ou seja, ele torna o pecador que estava escravizado, injusto. Mediante a justiça de Jesus Cristo, o justo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mediante a fé no sacrifício de Jesus na cruz, eu me torno justo. Sou justificado diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo vai concluir, dizendo que uma vez justificado diante de Deus, pela fé no sacrifício de Jesus na cruz, eu estou salvo. Eu não estou salvo pela minha bondade, porque eu pertenço a essa igreja. Eu estou salvo porque Deus me declarou justo mediante o sacrifício do seu Filho. E eu creio em Jesus Cristo. E eu não perco a salvação. Aí alguns pensam o seguinte: então se eu estou salvo, se eu não perco a salvação, eu posso viver de qualquer maneira. Se eu estou salvo, eu não preciso ter domínio sobre o pecado. Mas nós concluímos o sermão do último domingo dizendo que você não foi salvo da presença do pecado. Lembra? Você foi salvo da punição do pecado, a morte eterna. Se eu fechar os meus olhos hoje, e eu sei, eu estou seguro que eu vou abri-los diante do meu Senhor, porque eu estou salvo mediante a minha fé no sacrifício de Jesus na cruz. Mas eu vivo aqui nessa terra na presença do pecado. E a grande questão é que muitos de nós, são controlados pelo pecado. Apesar de salvos da punição do pecado, eles são escravos do pecado. Vivem uma existência miserável, tropeçando, sofrendo, porque são totalmente controlados pelo pecado. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: não, mas você não pode ser controlado pelo pecado. De jeito nenhum. Que é o nosso assunto hoje. Você não precisa viver dominado pelo pecado, apesar de viver na presença do pecado. Olha que interessante. Eu vivo neste mundo, esse mundo jaz no maligno, mas eu não preciso viver controlado pelo pecado. Quantos aqui conhece aquele verso 1 João 1,9? Levanta a mão. 1 João capítulo 1,9. 1 João 1,9. Quem sabe esse verso? 1 João 1,9 diz o quê? Não, 1 João. Hein? Fala aí, pastor Leandro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar toda injustiça. Esse é um verso que todos nós, na maioria, conhecemos. Porque se nós pecarmos, Deus nos perdoa, Deus nos purifica. Mas o apóstolo Paulo vem e diz: você não precisa pecar. É diferente. João está dizendo: se você pecar, Deus perdoa você, se você arrepender. Mas Paulo vem e diz: você não precisa pecar. É o argumento de Paulo no capítulo 6. Por isso que é esse tema: do que preciso para viver livre do poder do pecado. Você pode viver livre do poder do pecado na sua vida. Vamos ler o texto? O que o apóstolo Paulo nos diz nesse texto? E esse texto vai responder esse tema. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos da justiça. pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Do que preciso para viver livre do poder do pecado? Você precisa saber. Quando o Brasil foi descoberto, os portugueses tentaram escravizar os índios. Mas os religiosos portugueses que acompanharam na colonização, eles se opuseram e eles então tiveram que partir para um plano B, que foi buscar escravos na África. E durante 300 anos, esse país tem essa página triste. Eles iam na África, pegavam os negros, traziam aqui para a América, escravizaram, e eles viveram aqui durante 300 anos, escravizados, dominados. Muitos morreram nesse trajeto, da África até aqui ao Brasil. E depois de muitas lutas, alguns homens se opuseram à escravatura no Brasil e eles conseguiram a abolição da escravatura no país. Uma lei foi assinada decretando que os negros estavam livres. Mas a verdade é que essa comunicação da lei que libertava os escravos, essa comunicação não chegava às fazendas. E os fazendeiros continuaram mantendo os escravos, mesmo eles estando livres. Havia uma lei assinada, muitos lutaram para que aquela lei fosse aprovada, e agora os escravos continuavam lá, dominados pelos seus senhores, sofrendo humilhações, mas eles tinham a liberdade. Só que eles não sabiam que estavam livres, porque os senhores da fazenda não comunicavam a eles que haviam uma lei que decretava a liberdade deles. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto é que eu e você, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, no momento em que eu aceitei a Cristo, houve um decreto de Deus me justificando e eu fui livre do domínio do pecado. Eu fui completamente livre do controle do pecado. Mas muitas vezes, eu e você nos colocamos sob o domínio do pecado e nos acostumamos a essa velha vida de estarmos caminhando, tropeçando, caindo, nos ferindo. E todas as vezes que eu caio, que eu tropeço, eu justifico-me diante de Deus. Se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, Ele me perdoa, Ele me purifica. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que você não precisa, que eu não preciso, que nós não precisamos caminhar por essa vida como crentes em Jesus, tropeçando no pecado. Essa é a grande notícia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vocês não sabem, ou vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, nós sepultamos o pecado. E ele usa a analogia do batismo. A palavra batismo, ela tem um significado de imersão. No passado, era usado para pegar uma roupa branca, por exemplo, e mergulhá-la numa vasilha com uma outra cor. E lembra-me da minha adolescência, que eu fiz isso muitas vezes, comprava camisa da Hering, camisa branca, comprava cores aí na cidade, vermelha, amarrava uns barbantes e fazia lá aquelas camisas coloridas. Quando eu mergulhava uma camisa da Hering branca, toda amarrada de barbante, fazendo várias cores, verde, vermelha, eu estava batizando aquela camiseta branca e trazendo uma nova cor, uma nova camisa. O batismo nas águas, quando uma pessoa submete ao batismo nas águas, há um símbolo de que aquela pessoa está sendo simbolizado, que ela morreu para o pecado, à semelhança da morte de Jesus na cruz. Eu morri para uma velha vida, e a semelhança que nós levantamos a pessoa simboliza a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, diz Isaac, você precisa considerar-se morto para o pecado. E você precisa considerar-se vivo. O poder da ressurreição de Jesus, o poder da glória de Deus, que levantou Jesus do túmulo, esse poder está reinando na sua vida. No momento que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu declarei a minha fé em Jesus, eu recebi a Trindade na minha vida. Eu tenho o Deus triuno habitando em mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: você tem o poder da ressurreição habitando em você, e você não precisa viver dominado pelo pecado. Você não precisa viver ferido, dominado, com medo do pecado. Os escravos estavam na fazenda dominados, com medo dos senhores. E o apóstolo Paulo diz: você é livre em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vem e diz que nós precisamos então sepultar o velho homem, a velha natureza. Nós precisamos saber que eu morri para uma velha vida, para uma vida de pecado, para uma natureza de pecado, e ressurgi para uma nova vida em Cristo. Talvez eu tenha dois auditórios aqui nessa noite, e o apóstolo Paulo se dirige nesse texto àqueles que aceitaram a Cristo como Senhor, como Salvador de suas vidas. Se você veio participar desse culto e se você não aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, você não tem o poder da ressurreição na sua vida. Você não morreu para uma velha vida. Você não ressurgiu para uma nova vida em Cristo. E talvez seja esse o problema de muitos dos nossos membros de igreja que cresceram na igreja, tornaram-se membros da igreja, mas nunca tiveram uma experiência de arrependimento e de fé em Jesus. Então, para você afirmar que você não tem mais medo do pecado, que você ressurgiu para uma nova vida, você precisa arrepender-se dos seus pecados e aceitar a morte de Jesus na cruz como seu único e suficiente Salvador. A morte de Jesus tem que ser a sua morte. E você tem que aceitar o Cristo vivo. Aí você vai ter o poder da ressurreição habitando em você. E se eu tive essa experiência, eu preciso sepultar a minha natureza. Eu não posso continuar caminhando a minha corrida cristã dominado pelo pecado, como muitos de nós faz ao longo da nossa experiência cristã. O apóstolo Paulo, então, nesse texto diz: se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Charles Swindoll, ele ilustra essa passagem narrando uma história de uma mulher que era apaixonada por um jovem na sua infância, adolescência, na sua adolescência para a juventude, e ela casou-se com esse rapaz, e eles eram apaixonados, até que esse rapaz teve um infarto e morreu. E ela não soube tratar da situação. E ela teve uma ideia. Embalsamou o rapaz, o corpo do rapaz, colocou num quadro de vidro, sentado, e colocou lá na sua casa. Ela não admitia a ideia de sepultá-lo. Coisa estranha. Durante um tempo ela viveu aquela experiência. Todos os dias cumprimentava, dava boa noite. Até que alguém a convence de fazer uma viagem. E ela aceita. E ela faz essa viagem. E durante a viagem, ela conhece um cavaleiro, um rapaz simpático, e ali naquele encontro ela se apaixona por aquele rapaz. E durante a própria viagem, ela se casa. Tempo depois, eles retornam para casa. Mas ela não falou do falecido. Ela esqueceu de falar do rapaz, do falecido. E quando o novo marido chega, ele quer pegar a nova esposa, a esposa no colo, entrar. Que ela esqueceu. E quando ele entra na sala, o que ele se depara? Com um falecido sentado lá. Ele pergunta, o que é isso? Quem é esse? Aí ele diz, ah, não se importa não, é o meu ex-marido. Não se importa não, ele está morto. Ele está morto. Ele diz, ele está morto? Só falta uma coisa. Sepultá-lo. E eu vou sepultá-lo. E ele então vai lá e vai sepultar o ex-marido daquela mulher com a caixa e tudo. É exatamente isso que Swindon diz no seu livro Despertar da Graça, que eu preciso fazer com a minha velha natureza. Se essa natureza pecaminosa morreu, à semelhança da morte de Jesus, eu não posso caminhar a minha vida cristã trazendo à minha memória a minha natureza e justificando a minha queda porque eu sou pecador. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que eu tenho domínio sobre a minha natureza. É isso que ele quer que eu saiba, que você saiba nessa noite. Em Cristo Jesus, se você é um crente em Jesus, você tem o poder da ressurreição em você e você tem domínio da sua velha natureza e você precisa todos os dias sepultá-la. Então nós precisamos saber que nós temos uma identidade com Cristo e essa identidade é uma identidade com a sua morte e com a sua ressurreição. O poder da ressurreição está habitando em mim e eu tenho o controle da minha velha natureza. Em segundo lugar, do que preciso para viver livre do poder do pecado, eu preciso considerar. Ele diz, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Essa palavra, ela tem um significado. Calcular. Mesma coisa da matemática. Eu preciso fazer um cálculo. Eu preciso, uma vez que eu sei que eu tenho agora controle sobre a minha natureza pecaminosa, eu preciso calcular, eu preciso afirmar. Da mesma forma como nós afirmamos sempre, se eu pecar, o Senhor Jesus é fiel e justo para me perdoar. Nós sabemos isso. Deus perdoa. Deus me purifica. Da mesma forma que eu sei que Deus me perdoa, que Deus me purifica, eu preciso afirmar, calcular de que eu tenho autoridade, que eu tenho controle sobre a minha velha natureza. Que eu sepulto essa velha natureza. Mais uma vez citando Charles Swindon, ele ilustra também essa passagem de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte: quando nós fazemos uma viagem numa estrada muito perigosa, com muitas curvas, as pessoas que construíram aquela estrada, e eu sou um viajante nessa estrada, eles teriam duas possibilidades. A primeira possibilidade é a seguinte: essa estrada é muito perigosa. Muitos acidentes vão acontecer por todos aqueles que viajam por essa estrada. E eles deveriam então construir uma clínica, um hospital, naquele local onde eles julgam que muitos acidentes acontecerão. Equipar esse hospital, porque certamente muitas pessoas passarão por aquela estrada e muitos acidentes acontecerão ali. É uma boa ideia, não é? Ter um hospital preparado, sabendo que os acidentes vão acontecer. Mas eles poderiam também ter uma outra atitude: colocar várias placas de sinalização e redutores de velocidade para que os viajantes fossem alertados do perigo à frente e diminuísse a velocidade para que não sofresse o acidente. Swindon diz que Romanos capítulo 6 é o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, as placas são essas. Você está caminhando na presença do pecado, mas você tem o poder da ressurreição em você. Você tem o controle e autoridade sobre o poder do pecado. E a clínica, o hospital, é 1 João 1,9: se eu cair, se eu pecar, e se eu confessar os meus pecados, Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele me perdoa. Só que o pecado traz consequências. Muitas daquelas pessoas que vão passar pela clínica vão ficar com sequelas, porque o pecado deixa marcas na sua vida. O pecado fere você. Fere no aspecto físico, fere no aspecto espiritual, fere no aspecto moral. O pecado deixa marcas, feridas na sua vida. E Deus não quer que você experimente o pecado na sua vida. O pecado traz consequência à sua família. O pecado traz consequência no seu casamento. O pecado traz consequência na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. O pecado traz consequência na vida da igreja. E muitas das vezes nós preferimos 1 João 1,9, dizendo que Deus perdoa, e Deus perdoa, mas as consequências continuam. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós não precisamos. Eu preciso fazer esse cálculo. Eu preciso considerar o preço do pecado. Eu preciso considerar o preço da queda. Quando nós caímos, e eu preciso considerar que um dia eu vou estar de face a face com o meu Senhor, eu vou ter que encará-lo, e eu preciso considerar esse preço que eu vou pagar um dia, de envergonhar o nome do meu Senhor. Eu preciso analisar o preço de envergonhar a minha família. Eu preciso considerar esse preço antes de tomar uma decisão, porque o apóstolo Paulo está dizendo que a queda... Aí quero citar pastor Isaltino Gomes Coelho, que ele diz no seu livro, no comentário de Tiago, que nós transferimos a culpa para o diabo. Ele diz: ah, coitado do diabo, a culpa é sua. Ah, o diabo me tentou, a culpa é sua. É o mesmo argumento de Paulo. Você tem a possibilidade de dizer não. Porque você tem o poder da ressurreição em você. E eu tenho que calcular o preço da vergonha da minha família. E eu preciso calcular o preço da vergonha da igreja. De encarar as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Faça um cálculo. Considere. Isso é matemático. E fazendo essa avaliação, decida. Será que vale a pena ir à frente? Porque Tiago disse que ninguém cai de uma única vez. Primeiro é um desejo, um pensamento, você alimenta, você é atraído por aquilo, aí você vai conceber o fato, o pecado, e o pecado gera morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, verso 12, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permitam. Então eu preciso considerar a minha posição em Cristo Jesus. Considere, avalie as consequências, vê se vale a pena, do que preciso para viver livre do poder do pecado. Preciso apresentar. Ele usa um aspecto negativo, que eu não devo apresentar o meu corpo como instrumento do pecado. E no aspecto positivo, que eu devo oferecer o meu corpo como instrumento de justiça. Mais uma vez ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu e você, uma vez libertos do domínio do pecado, eu sou livre. Uma das maiores bênçãos é a liberdade que Deus nos dá em Cristo. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Aliás, quando a gente trabalha a questão da graça, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a graça dá a você a liberdade de escolha. Isso, esse é o argumento do apóstolo Paulo. Eu tenho a liberdade de viver a minha vida cristã. Eu tenho a liberdade de viver o meu ministério. Aliás, ao longo da minha vida eu lutei e tenho lutado muito com isso. De ser eu mesmo. De não ser aquele que você gostaria que eu fosse. Porque há muitos de vocês que querem que eu seja o ideal que você colocou na sua mente de pastor. E às vezes você até me compara com outros pastores. Ah, o pastor Isaac não é como pastor falando de tal. Não sou mesmo, eu sou eu. Marido da Delma, pai da Carolina e da Luísa, com os meus defeitos. E eu estou lutando para aprender a ser eu mesmo. Porque eu fui chamado pelo Senhor para não agradá-lo, para agradar ao meu Senhor. E você foi chamado em Cristo para ser você mesmo livre. E nós temos que aprender a vivermos a nossa liberdade em Cristo Jesus. Nós nunca vamos ser uniformes. Nunca vamos ser. Você não é igual o outro irmão, você não pensa como ele. E graças a Deus por isso que nós temos liberdade. Mas nós não aprendemos a viver a nossa liberdade. O apóstolo Paulo diz que você é livre e que nessa liberdade você tem domínio sobre o poder do pecado. Você pode dizer, não vou pecar, e viver esta liberdade em Cristo Jesus, de fazermos coisas diferentes e continuarmos vivendo para a glória de Deus. Aí o apóstolo Paulo vem e diz, apresente o seu corpo, a sua inteligência, a sua vida, como instrumento de justiça. Seja livre, viva para a glória de Deus. Eu não estou falando aqui de padronizar o que você tem que fazer, mas você tem que pegar a sua vida e apresentá-la ao Senhor. Esse final de semana aconteceu aqui na igreja um treinamento de capelania, mas que usa como recurso o palhaço, né? Aí alguém diz, pastor, você não vai estar lá? Disso, eu não tenho esse dom. Mas o Lauir tem. Ele pode colocar um nariz de palhaço e ser um servo do Senhor Jesus com um nariz de palhaço. Mas porque eu não sei fazer o que ele faz, porque eu tenho uma visão de santidade, o Lauir não é um cara, ele não é um cara cristão, ele não é um cara santo, porque nós rotulamos aquilo que eu entendo de santidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, pegue a sua vida, use o seu corpo, as suas mãos, os seus pés, a sua inteligência, apresente a sua vida. No capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo vai no aspecto prático dizendo o seguinte, pegue a sua vida como um sacrifício vivo e consagre a sua vida ao Senhor como instrumento de justiça, seja para fazer uma visita no hospital, vestido de palhaço, ou para servir como eu estou nessa noite, no púlpito da igreja. Mas coloque a sua vida para viver como instrumento de justiça. Você tem a liberdade de viver essa nova vida em Cristo. E não viva dominado pelo pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E eu preciso, então, apresentar a minha vida, o que eu sou, os meus dons, para glorificar ao Senhor. Mas não apresente a sua vida, não apresente os seus membros, o seu corpo, como instrumentos de iniquidade. Não faça isso. Use o seu corpo para a glória de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se você foi libertado da escravidão do pecado, não se coloque novamente, não se coloque sob o domínio do pecado. Não, não faça isso. Você tem a liberdade de não fazer isso. Você é livre. Aí o apóstolo Paulo diz, apresente-se ao Senhor. Apresente os seus membros como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E talvez você possa me perguntar, pastor, mas como que eu posso fazer isso? Render-se a Ele. Nessa noite eu quero, usando da liberdade que Deus me deu, de me render ao Senhor. Eu quero sair daqui nessa noite sabendo que o poder da ressurreição habita em mim. Eu morri para uma velha vida. Eu ressurgi para uma nova vida. E quando eu faço um cálculo da minha condição da minha posição em Cristo. E eu decido, conscientemente, apresentar toda a minha vida, toda ela. O que eu sou, o que eu tenho, e eu quero apresentá-la ao Senhor nessa noite. O desafio é que você nessa noite se renda ao Senhor, dizendo: eu quero apresentar a minha vida. Eu quero viver livre do domínio do pecado, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero que os membros do meu corpo sejam instrumentos de bênçãos ao Senhor. Eu quero que meu nariz seja um nariz de palhaço, mas que glorifique ao Senhor. Eu quero que as pessoas riam, mas depois que elas rirem de mim, elas conheçam o poder da ressurreição que habita em mim. E nós vamos cantar uma canção. E esta canção é uma canção de entrega, de rendição. Você pode fazer isso declarando através da canção, abaixando a sua cabeça, ajoelhando. Já que nós temos liberdade na graça, você faz aquilo que você entende: pastor, quero ajoelhar hoje aqui no banco e fazer uma entrega da minha vida. Eu quero abaixar minha cabeça. Eu quero nessa noite render-me inteiramente ao Senhor. E você que nos visita, esse poder da ressurreição de Jesus, a graça de Deus, ela está ao seu alcance nessa noite. E é muito simples, você precisa nessa noite arrepender dos seus pecados. Dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu quero sepultar aos pés da cruz os meus pecados. E à semelhança da sua ressurreição, eu quero ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus. É uma oração simples, você pode fazer isso no seu lugar. Você vai dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero renascer de novo para uma nova vida. E eu quero ter o poder da ressurreição. Convide Jesus para entrar no seu coração. E você vai experimentar esse poder que dá a você autoridade sobre o pecado. E você pode viver livre do poder do pecado na sua vida. Vamos louvar o Senhor.
Respirar.
Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Estamos rendidos. Estamos oferecendo ao Senhor as nossas vidas. Apresentando ao Senhor nessa noite os nossos corpos como um sacrifício vivo, como instrumentos de justiça. A minha oração, ó Deus, é que o teu Espírito tenha liberdade de agir em cada vida aqui nessa noite. Nós intercedemos, ó Deus, para aquelas pessoas que nos visitam. E se porventura, ó Deus, nessa noite, algumas pessoas aqui entenderam essa palavra, é que o teu Espírito agora esteja convencendo-as da necessidade do arrependimento, da entrega de suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. É o teu Espírito quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. E que nessa noite, ó Deus, haja salvação aqui em nosso meio. Para que todos saiam daqui, sabendo do poder da ressurreição que está reinando em nossas vidas. Ó Deus, receba o nosso culto. Nós oramos, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Meus amados, eu quero fazer duas comunicações rápidas. O Rafael vai estar aqui à frente. Cadê o Rafael? Para fazer as inscrições para o retiro espiritual. E você que está aqui conosco nessa noite, nos visitando, nós temos uma programação que vai acontecer aqui na igreja nos dias 4 e 5 de março. É uma programação para pessoas não membros de igrejas. Se você não pertence a nenhuma igreja, pastor, vim aqui nessa noite, ouvi a mensagem e Deus falou comigo. Eu queria encorajar você a fazer o 3:16. É um sábado, não tem custo para você. Você vai passar aqui no sábado conosco e nós vamos comunicar esse grande amor. Esse amor transformador, esse amor que transformou a minha vida. Então, sábado, começa às 8 horas, termina aí por volta das 19 horas. E no domingo, apenas na parte da manhã. Se você deseja participar, eu gostaria que você falasse comigo à porta. Eu vou estar com alguns convites nas mãos ou na porta para entregar a você. Você vai preencher e vai me entregar depois na secretaria da igreja ou pode procurar o pastor. Se você deseja participar, que todos tenham uma semana na graça, na paz de Jesus, é o meu desejo, a minha oração. Amém?